Bom, estamos aqui com a doutora Catherine Ribeiro. Cá, é uma honra. Finalmente a gente conseguiu sentar aqui e poder amplificar todo o trabalho lindo que você faz de medicina, de médica, de integração. Eu brinco de tudo que eu estou fazendo agora, você é a minha maior referência de soft medicine, né? Antes de a gente ir diretamente para o tema do que você veio trazer aqui de acesso ao seu melhor, eu queria que você falasse Hackathon por Catherine. Como é que está sendo o evento? Eu sei que é o seu segundo ano. O que está sendo a experiência desse ano para você, de repente, em comparação com o que você viveu ano passado?
Sim, o ano passado eu caí de paraquedas aqui e mexeu muito comigo por eu ver que mesmo as pessoas envolvidas no evento de tecnologia, elas estavam falando de ser humanos
Sem
e estavam
dúvida.
muito conectadas em todos os seus diversos assuntos. Então, isso me fez um despertar e eu falei, ano que vem eu quero vir e quero fazer parte disso também.
E eu acho que a mágica dessa coisa da conexão, né, que você está falando que você veio, você quer fazer, quis fazer parte, a gente só foi se encontrar alguns meses depois, né? A gente estava as duas aqui, nós não nos conhecíamos, e aí a vida faz a sincronicidade e conecta os pontos, e eu acho que mais forte ainda foi a sincronicidade da aproximação do que foi vir para cá esse ano nas últimas semanas, né? Então acho que é uma honra tripla
Sim.
essa conversa.
E o que eu sinto é que cada vez mais as coisas estão num tempo muito mais rápido nessa vibração da sincronicidade. Tudo muito sincrônico.
É muito
E o que eu
impressionante.
sinto do movimento aqui nesse ano é que a gente tem aí um vasto, né, opções de palestras e assuntos com pessoas incríveis, temas incríveis. Mas aconteceu uma coisa bem curiosa, que eu não consegui chegar a muitas palestras. No meio do caminho eu sempre encontrava pessoas. E dessas
Verdade.
pessoas surgiam as palestras, então foi o mais espetacular,
Tinha as
porque,
mais de 300 oficiais e todas
sim,
as.
foram totalmente informais, então isso
As
foi mais
4 mil
incrível.
possibilidades de informar as palestras, né? Não, isso foi
Sim.
mágico. E falando em palestra, a tua ontem, me conta como é que foi essa experiência, porque você foi falar, né, de um tema, o estresse é emburrecedor. A
Sim.
sala lotou, teve gente do lado de fora, né, na janela, e como é que foi aquilo? Tudo, conta um pouco
Foi
para quem não teve
mágico.
lá.
Foi muito mágico e eu não imaginava ter esse número de pessoas ali presente. Me emocionei muito em vários momentos da palestra e me senti lisonjeada, sabe? Frente a um movimento de tecnologia, senti as pessoas tão atraídas pela parte humana,
Sim.
né? Biológica ali com relação a isso. E o estresse é algo que está presente na vida de todos nós hoje em dia. Né? E as pessoas acreditam, muitas pessoas têm o conceito de que o
Sim.
estresse só vem de fatores emocionais ou relacionados ao trabalho. Só que tudo na nossa vida pode se tornar um fator
Sim.
estressor de acordo com como nos interagimos com eles. Então foi muito legal e o mais legal foi poder oferecer ferramentas onde as pessoas se sentiram totalmente à vontade para senti-las,
E foi
né?
incrível.
E foi demais, foi demais.
Traz um pouco dessa sua parte. Você é médica de formação e você faz todo um trabalho de integrar a medicina, né, secular, a medicina de consultório, a medicina de hospital, né, a sua formação. Conta um pouquinho sobre ela e todas as integrativas que você já traz também como a sua formação. Então, conta um pouco dessa história porque eu gostaria que nós já tivéssemos mais médicos como você. Então, conta um pouco da sua história como médica e aí você vai falar um pouquinho do que você está aí na mão.
Sim. Bom, durante o começo da faculdade eu duvidei se eu estava no caminho certo,
Tá.
porque eu sou de uma família de médicos, meu pai e minha mãe são
Tá.
médicos. Então, por um bom momento eu pensei, puxa, estou fazendo isso por mim ou estou fazendo por eles?
Tá.
E depois de um tempo que eu, de fato, entendi que minha missão tinha algo ali,
Tá.
né? Eu terminei a faculdade de medicina e aí eu me perguntei, todo mundo já, meus amigos, ah, eu vou ser isso, vou ser aquilo, já sabe a especialidade que é seguir. E aí me perguntava, eu falava, eu quero ser médica, né? Não importa o que eu quero ser, eu gosto de tudo. Então, quando eu terminei a faculdade, meus pais já falaram, não, você tem muito perfil para ser pediatra e tal. E eu falava, eu amo criança, adoro, mas não é, não me vejo fazendo só uma coisa.
Sim.
Não quero ser a especialista, eu acho que isso é importante, mas não é o meu eu.
Sim.
Então, eu quero entender o indivíduo como um todo. Desde ali eu já dizia isso. Eu sempre tive muito contato com a natureza, sempre
Tá.
gostei muito de, né, mexer com os animais, pôr a mão na terra. E ali eu me sentia confortável, me sentia no meu lar, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a buscar outras ferramentas para eu poder entender o indivíduo como um todo e poder cuidá-lo de uma forma mais simples, na verdade. E um fato que me marcou muito e que é o que eu acredito, mas lógico que dentro de um processo todo, é que nós somos curandeiros de nós mesmos, sabe? E você... uma vez aconteceu o fato de eu ter um cavalo no chão deitado e meu pai falar, ele tá com cólica, ele vai morrer porque o cavalo não aguenta dor. E eu cheguei com toda a intenção para aquele cavalo, sem saber o que, que é cura com mão nem nada disso. Simplesmente fiz um healing ali, uma intuição. Sim. Intuí que aquele cavalo ia se curar e ele levantou depois de alguns minutos. E aí eu vi o quanto existe muito mais coisas por trás do que a gente tem acesso hoje em dia e que a gente pode fazer muito com pouco. Então, todo o meu caminho dentro da Ayurveda, medicina indiana, dentro da parte de buscar na natureza o que a gente pode fazer para nos curarmos, a alimentação, né, a respiração, o yoga, que traz tudo isso, é justamente por isso. Porque a simplicidade, para mim, faz muita diferença. E é o que eu tento passar para os meus pacientes. O riso, o amor, o abraço, que foi o que a gente fez ontem.
Exatamente. Né? Então... E vindo de uma médica que lida com longevidade, né?
Sim.
É tudo muito, muito bonito. Acho que dá para entender agora a sua medicina do lugar que você conta ela desde o começo.
A gente encontrar dentro de nós mesmos nossa maior potencialidade, né? E a gente tem essas ferramentas para a nosso favor. Não tem por que a gente não viver mais.
Não tem. E você tem uma frase que a gente gostou muito, que é assim... não somos mais reféns da nossa hereditariedade, como costumávamos pensar. Somos sim resultado de nossos pensamentos, ações, hábitos do ambiente onde vivemos.
Sim, exatamente. Então, por um bom tempo, a gente acreditava que se na nossa vida... Por exemplo, minha avó teve câncer de mama, minha tia, minha prima teve, eu vou ter. E hoje já está mais do que comprovado, depois do descobrimento do projeto Genoma, de que não, o ambiente interfere na nossa genética e o que vai acender a chavinha para aquele gene desenvolver ou não determinada patologia. Então, isso é muito legal. E uma das coisas que eu faço na minha abordagem clínica, que foi uma ferramenta que eu aprendi na Colômbia, através da medicina funcional e cinesiologia aplicada, que foi um conhecimento trazido por dois canadenses que aprenderam isso nos Estados Unidos. Okay. Então é algo que já está inserido lá no meio médico também e que aqui é, infelizmente, ainda não reconhecido pela nossa medicina convencional. Chama-se cinesiologia aplicada, Applied Kinesiology.
Okay.
Que é uma ferramenta onde a gente consegue mostrar como o ambiente interfere em nós.
Tá.
Então, tudo na natureza é composto por elemento químico. E todos os elementos químicos têm o seu campo eletromagnético de acordo com a sua composição atômica.
Perfeito.
Então, existem equipamentos hoje em dia que conseguem avaliar o campo eletromagnético de qualquer elemento. E aí, eles fazem um input disso numa substância. Aqui, por exemplo, a gente tem um frasquinho com soro fisiológico. Incrível. Onde a gente tem a frequência eletromagnética de um alimento, determinado alimento. Então, esse teste, ele tem muitas aplicabilidades para a cinesiologia aplicada, e uma das coisas que eu faço no consultório é um teste de intolerância alimentar, onde a gente consegue avaliar se determinado alimento naquele momento está lhe fazendo, gerando uma intolerância ou não.
Tá bom.
E isso pode ser dosado no sangue, mas eu gosto de fazê-lo porque você começa a ter consciência daquilo em você. Então, de repente, você faz um teste e vem lá uma lista de 10 alimentos que você não pode comer, você vai falar, nem é assim, imagina. Isso não me faz tanto mal, eu como, não sinto nada. Só que a intolerância, ela leva um tempo para se manifestar. Então, às vezes, você tem uma dor de cabeça esporádica, uma coceira, um intestino preso, solto, enfim, qualquer sintoma, um cansaço, e você não se relaciona com o alimento.
Tá.
A partir do momento que você coloca isso em contato com a sua pele, a gente vai fazer o teste, e você vê que, às vezes, não necessariamente você vai ter intolerância ao que tá aqui na minha mão, você perde a força frente àquilo... Seu corpo já está se manifestando, porque a gente, na verdade, a gente tem uma máquina perfeita aqui. E que ela nos dá o sinal do que faz bem e não faz bem, desde um alimento que você coloca na boca a um ambiente que você frequenta, de acordo com a energia, o campo eletromagnético daquele lugar, o tempo inteiro. Só que se a sua casa ela está completamente contaminada, poluída, suja, você começa a não ouvir esses sinais, não vê, não tem essa percepção. Então, é o que acontece com a maior parte das pessoas. Elas estão tão intoxicadas que elas não se dão conta dos sinais que o corpo está dando para elas. Então, essa é uma das ferramentas que eu acho incrível para fazer o clique.
Perfeito. Sabe? Eu vi você fazendo e eu falei, eu não quero fazer antes, porque eu quero fazer ao vivo, entendeu?
Tá. Então, a ideia é a seguinte, eu vou pedir para você...
Tira tudo.
Tira tudo que você tiver de metal, para não interferir no seu campo.
Tá Vamos lá, ao vivo, hein?
E é demais, porque a ideia da intolerância, uma vez você sendo intolerante, não quer dizer que você vai ser intolerante pra vida toda.
Tá.
São 3 semanas, Gabizinha, são 3 semanas que você leva pra você fazer o sistema imunológico, deixar de produzir a intolerância frente àquilo.
Tá bom.
Então, uma vez você elimina, seu corpo elimina aquela sujeira e ele volta ao estado normal. Então, isso quer dizer o quê? Ah, então, depois que eu deixei de estar intolerante, posso voltar a comer quando eu quiser? Uh-huh. Não.
Não é
aí
assim.
É você se perceber frente àquele alimento o quanto você pode tolerá-lo ou não.
Perfeito.
Então, nós não somos iguais. Às vezes, sim, abacate é bom pra você e não é bom pra mim. Você é melhor do que ninguém vai saber isso.
Sem dúvida.
Entendeu?
Sem dúvida.
Então, vamos lá.
Vamos lá.
Então, primeiramente, a gente vai ver que músculo a gente pode usar. Deixa, relaxa.
Tá.
Aqui é um teste de resistência, não
tá
é
bom.
Força. Então, eu vou tentar fazer isso e não vai deixar.
Tá.
Você vai empurrar pra baixo.
Tá bom.
Vamos lá. Resiste, relaxa.
Tá bom.
Tô reduzindo a fibra
tá
muscular.
Bom.
Resiste pra baixo. Perdeu a força.
Tá.
Legal. Então esse músculo tá legal pra gente testar. Dá mais aqui. Você só vai segurar e não vai deixar eu fazer esse movimento.
Tá bom.
Vamos lá. Se você perder a força, significa que alguma das coisas que você tem aqui tem intolerância.
Tá bom.
Se não perder, significa que tá beleza.
Tá bom.
Tá? Então vamos lá. Resiste pra baixo. Ó.
Ok.
Perdeu a força. Agora a gente vai saber qual dos dois que é. Pra baixo. Resiste. Assim, ó. Deixa a mãozinha aberta. Só não deixa fazer isso.
Tá bom.
Resiste. Ó. Não tem força.
Tá.
Veja a diferença desse pra esse. Empurra pra baixo, resiste. Ó, tem força, não tem nada aí. Vamos lá de novo.
Isso é incrível.
Pra baixo, resiste. Não tem força. O que, que seria isso? Leite e derivados.
Perfeito.
Então a gente já sabe que leite e derivados, muitas pessoas têm intolerância porque a gente não consegue digeri-los.
Eu não tomo desde que eu descobri.
Sim.
Por acidente, que não tomando por um período, eu vi que o meu corpo estava muito melhor.
E não necessariamente a lactose. Pode ser a caseína, pode ser a outros componentes do leite. Vamos lá. Pra baixo, resiste. Ó, que não perdeu força. Então, o glúten, você não tem tolerância.
Okay.
Mas a gente sabe que o glúten tem efeito inflamatório. Então, também não quer dizer coma à vontade.
Ok.
Entendeu?
Isso é algo que, pra mim, é tranquilo.
Ótimo.
Não comer.
Então, é por
e aí.
E
você tem... Eu vi que você tem um estojo que são várias coisas. A gente vai ter que passar oficialmente uma consulta pra eu saber todas as intolerâncias.
Sim.
Mas eu acho que, pra mim, sempre fez muito sentido isso, Ká. Porque eu escutava meu avô falar, olha, coma tudo que você tiver que comer. Ele come de tudo, né? E ele fala, mas respeita muito o teu corpo, né? E aí, na sabedoria dele ali, de uma pessoa que não é médico, eu acabei absorvendo. Então, escutar o meu corpo sempre foi algo que eu fiz. Eu como corretamente? Provavelmente não. Né? Não, eu poderia comer ainda melhor. Mas, basicamente, aprender a escutar o meu corpo é algo que é natural em mim, entendeu? Tem dia que eu acordo, eu tenho muita vontade de tomar limão de manhã.
Sim.
Fala, limão, né? Aspermeito, eu tenho. Assim como tem dias que eu tenho muita vontade de comer feijão, né? E eu aprendi a escutar isso desde que eu tô nesse caminho de um autoconhecimento, de uma vida mais leve, pensamentos mais leves, ações mais leves, uma lija mais leve, a comida ficou mais leve.
Sim.
Eu não precisei forçar. Automaticamente as carnes foram saindo, essa coisa toda foi acontecendo.
E essa é a ideia. A ideia é que cada um perceba qual é o elemento necessário naquele momento. Porque assim como as estações mudam, as frutas não estão dando o tempo inteiro, cada fruta tem o seu momento para dar, a gente também tem nossas necessidades daquele momento.
Sim.
Então, aprender a escutar essa voz, né? De repente, no momento que está para entrar o inverno, você tem maior necessidade de consumir alimentos cítricos, porque tem mais vitamina C, isso vai ajudar o seu corpo a se proteger de infecções, porque vai melhorar o sistema imunológico. É essa o manual da máquina, a inteligência dessa máquina que a gente tem que perceber. Né? E 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já dizia que o alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o alimento. E a gente, apesar de nós médicos, a medicina alopática, fazermos o juramento de Hipócrates, a gente muitas vezes deixa de lado isso. Então, trazer isso para, né, relembrar esse conhecimento é algo extremamente importante para quem quer viver mais e com saúde. E aí que estamos.
Que honra falar com você oficialmente.
Muito grata.
Se as pessoas quiserem te encontrar, te acham onde?
Bom, hoje eu atuo em dois lugares, no consultório em São Bernardo do Campo.
Nossa terra.
Sim, e no Rio de Ramos, e na Vila Sônia, em São Paulo. Então, no meu site é www.drakatrynribeiro.com. É meu nome, Katrin Ribeiro.
Tá aqui embaixo.
É, você tem acesso a todas as informações, um pouquinho mais da minha abordagem, minha formação e tem essa proximidade. Muito grata por estar aqui.
Bom,
Demais poder compartilhar isso aqui com você nesse espaço.
Muito bom, é, o espaço tá incrível.
Sim, demais.
Combinando com as flores daqui, ó. Muito bom.
Muito bom, grata, gente. Muito grata.
Puxamos mais um.
Muito bom.
Caramba, muito bom. É. Incrível, incrível. Demais.